Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. No nosso trabalho de hoje, conversaremos com um pesquisador da área da psicologia, um canadense, o Paul Bloom, e as interfaces, as interseções do trabalho dele com a filosofia e a filosofia clínica. O Paul Bloom, a área dele é a psicologia cognitiva, e ele é um dos estudiosos proeminentes no assunto hoje no mundo, né? Ele é professor catedrático na universidade em Yale e tem inúmeras publicações em revistas como a Nature, a Science. Ele também, nos Estados Unidos, ele desenvolve trabalhos pioneiros na área da cognição social em crianças, bebês. Já esteve aqui no Brasil fazendo palestras, conferências. Paul Bloom, um dos jovens promissores pesquisadores da nossa época. Nessa obra de hoje não há tradução em português, então nós teremos que ver diretamente do original. Por isso eu peço desculpas para erros de tradução, coisas que naturalmente acontecem quando você vai traduzir a obra diretamente do original, né? Então, aliás, convido nossos colegas que têm editoras aí pelo país a traduzir, belíssima obra. E o Paul Bloom, nessa obra Contra a Empatia, ele vai diretamente lidar contra um dos bordões da nossa época, um dos chavões terapêuticos da nossa época, entre os muitos que existem, como, por exemplo, é preciso se conhecer para depois poder conhecer os outros. É preciso se amar, se gostar, para depois gostar e amar os outros. São chavões sem qualquer fundamento epistemológico, não é? São frases de efeito que, por vezes, chegam à terapia, mas que rapidamente não se sustentam. No entanto, um desses mais duros e entravados, encravados chavões é exatamente a empatia. Hoje, se você fizer uma pesquisa com amigos seus que são da área da clínica, das terapias, faça uma pesquisa e veja se você perguntar: a empatia é importante na clínica, no tratamento? Eu vou falar por mim, a minha opinião é que a maioria, se não todos, vão responder sim, é, já a priori. Então, esse pensador nos mostra aqui e o texto dele é bastante duro, bastante incisivo. Ele recebeu críticas também muito duras e incisivas, a obra dele é muito questionada, mas a contribuição dele, sobretudo para nós, filósofos clínicos, é inestimável. Inestimável. Ele nos ajuda a quebrar o gesso do pensamento, a questionar elementos que eram dados em muitas áreas e de muitas formas, como certos, virou um dogma. Em algumas áreas de clínica, isso virou praticamente um dogma. Bem, a argumentação, vamos então diretamente agora ao trabalho do autor. Talvez, dada a extensão da obra, ele vai entrar nos capítulos intermediários, que são longos. Ele vai trabalhar a neurociência, ele vai trabalhar aspectos da neurofisiologia, e a obra vai se estender muito, muito para além. Então eu segmentei e peguei alguns elementos. Ele mesmo diz no trabalho que se um autor que queira trabalhar diretamente o que ele está tratando, ele aponta os capítulos que são fundamentais, entre eles o que veremos imediatamente. Vamos lá então. Ele começa contando um caso no qual ele estava, houve um incidente que comoveu o país inteiro, e ele então comenta esse incidente. Em seguida, ao comentar, ele já imediatamente insere o problema da empatia. Ele diz assim: a empatia tem seus méritos. Ela pode ser uma grande fonte de prazer na arte, na ficção, nos esportes. Também pode ser importante nos relacionamentos afetivos e algumas vezes pode motivar-nos a fazer o bem. Mas na sua totalidade é um guia moral medíocre. Bem, então ele começa dizendo que a empatia pode ter essas virtudes, não é? Mas que como um elemento moral, ela é medíocre. Ele em seguida vai fundamentar isso que ele está colocando. Vejam a contraposição já inicial e para onde ele aponta direto o argumento dele. Não é? Ele podia apontar para as buscas, para os fatores epistemológicos, axiológicos, inúmeros outros. Ele aponta diretamente para o elemento moral, que para nós filósofos é um elemento de grande propriedade. Não é? Em filosofia, é um dos estudos clássicos que fazemos, é o elemento moral. Né? O elemento moral, o elemento ético. Vamos adiante aqui no trabalho dele. Mas na sua totalidade é um guia moral medíocre. Fundamenta juízos pobres e com frequência motiva indiferença e crueldade. Não pode nos ajudar a tomar decisões... pode levar a que tomemos decisões irracionais e decisões políticas injustas. Pode desgastar relacionamentos importantes, como os que existem entre um doutor e seu paciente. E fazemos mal a maus amigos, pais, fazemos maus maridos e esposas. Eu estou contra a empatia. E um dos objetivos desta obra será mostrar a que você também talvez esteja. Bem, senhores, evidentemente, como um pesquisador, agora ele vai fundamentar, primeiro ele vai definir, não é? Não há como caminhar com um trabalho desse sem a definição do que é empatia para ele. Se vocês tomarem um dicionário de filosofia, vocês verão quantos elementos de empatia nós temos ali. São muitos. Então, ele vai se posicionar, vai dizer o que ele entende por empatia. Também ele vai trabalhar uma outra expressão chamada empatia cognitiva. Não é? A empatia, de modo geral, é você conseguir se colocar no lugar do outro, acessar, sentir como o outro sente, não é? Ver com os olhos do outro, empatia num sentido clássico. E a empatia cognitiva é você compreender o outro, entender o outro, que ele diz que também é pobre. Onde está a raiz disso? Bom, ele prossegue nos dizendo, esta é uma posição radical, mas não é tão radical, porque o livro... não é uma dessas raras obras que vai defender a psicopatia. Não é? O argumento contra a empatia não implica que devemos ser egoístas e morais. Se trata do oposto, quer dizer, se queremos ser bons, boas pessoas, solidárias e fazer o mundo um mundo melhor, então estamos melhor sem a empatia. Para o autor, a maneira como a empatia hoje é exercida é um perigo. É um problema de grande monta. Okay? Por exemplo, um garoto na televisão está vendo lá um programa de violência, de assassinato, de destruição. Ele pode desenvolver uma forte empatia com relação a isso. Já, por exemplo, se ele tomasse o elemento moral, que para o autor é superior... E por um critério moral ele diria, isso é errado, eu não faço isso, isso é contra os costumes da minha época. Veja, um elemento moral, não ético. Né? Não ético, um elemento moral, né? Quer dizer, se coloca contra os costumes da época dele, da família dele, os valores que ele tem. Nesse caso, ele já estaria mais amparado para lidar com esse tipo de situação. Agora, se ele se entrega diretamente ao fator de empatia, ele pode se identificar e pode causar problemas a ele, à família dele e muitas outras coisas. Mas não é apenas nesse vetor de discernimento que o Paul Bloom vai apostar na sua argumentação. Este é um deles. Então ele diz, para dizer com mais cuidado, de certa maneira, estamos melhor sem a empatia. Palavras do autor. Algumas pessoas usam o termo empatia para referir-se a tudo o que é bom, como um sinônimo de moralidade, de amabilidade, de compaixão. E muitos dos argumentos a favor de mais empatia não fazem mais do que refletir a ideia de que seria melhor se somos mais agradáveis que o outro. Bem, estou de acordo com isso. Outros pensam que a empatia é o ato de entender os outros, de meter-se em suas cabeças e decifrar o que eles estão pensando. Nesse sentido, tampouco eu estou contra a empatia. Vejam como é que ele estrutura, ok? Não é contra isso, de você conseguir chegar lá e não é isso que ele é contra a empatia. Ele diz, a inteligência social é como qualquer classe de inteligência e pode ser utilizada como uma ferramenta para o ato moral. Sem obstáculo, veremos que esse tipo de empatia cognitiva está sobrevalorizada como uma força para o bem. Afinal, a habilidade para ler com exatidão os desejos, as motivações dos outros e ser de modo a ser diferente da psicopatia, isso pode ser usado para fins também cruéis e de exploração. A noção de empatia que mais me interessa é como o ato de sentir o que se crê sentir nas outras pessoas. Experimentar o que eles experimentam, quer dizer, é o sentido que utiliza a maioria dos psicólogos e dos filósofos. É isso que ele está preocupado. Não é a pessoa, por exemplo, ela pode imaginar que o que ela está sentindo é o que o outro lá está sentindo. Ela pode acreditar que isso que a comove é aquilo que comoveu o outro, ou que há aqui uma correlação de termos, e muitas vezes não é nada disso que está acontecendo. A ideia que analisarei é a que se refere ao ato de sentir, aquilo que eles creem sentir dos outros. Isso é diferente de ser compassivo, de ser amável e, sobretudo, de ser bom. Desde um ponto de vista moral, estamos então melhor sem a empatia. Bom, ele em seguida se ocupa por muitas páginas para explicar que muitos estão contra isso que ele está falando. Ele dá muitos exemplos, né? Até pela origem dele, ele vai citar aqui o Holocausto e outras coisas mais que ele passou, que são corriqueiros. E muitos dizendo para ele que a empatia, se existisse de fato, a empatia resolve. Ele diz, penso que tudo isso é um erro. Os problemas que enfrentamos como sociedade, como indivíduos, raras vezes se relacionam com a falta da empatia. Ao contrário, em geral, eles se devem ao excesso dela. Querem exemplos concretos do que acabamos de viver no nosso país? Lembram há pouco tempo as eleições, esquerda e direita, Lula e Bolsonaro, o que aconteceu nesse país? É disso que ele está falando. Ali houve um movimento empático muito forte, no qual cada um entrou dentro de um candidato, sintonizava com suas questões, desculpava seus erros, apontando sempre para o outro. Para o outro não havia essa empatia. E viram o que acontecia quando tentávamos conversar com colegas nossos? Quantos colegas filósofos brigaram entre eles, se bloquearam mutuamente nas mídias sociais aí? Filósofos, gente. O amigo da sabedoria, aquele que quer conversar, que é preparado para saber quando o outro discorda dele e que está tudo bem, somos filósofos, temos vários pensamentos, dialogamos, fazemos contraposições, discordamos, é a nossa área. Mas foi isso que nós vimos em grande parte, nós vimos isso na menor parte. Não é? Houve uma panfletagem desvairada de todo lado e muito pouco o elemento moral, que foi completamente colocado, em alguns casos, à margem. É nesse sentido que ele diz que o erro da empatia, e que nós temos um excesso dela nesse momento. O mundo não está com falta de empatia, está com excesso, só que é uma empatia sem qualquer orientação, fundamentada em princípios que ele considera muito importantes. Em todos esses princípios, não pensem que é o elemento moral que ele vai defender como raiz última. A raiz última nessa obra, que o Paul Bloom vai nos defender, é a racionalidade. Ele diz, somos criaturas inteligentes, nós sabemos fazer argumentos, ferramentas lógicas, pois então que façamos isso para diferenciar bem e mal, certo e errado, e não usar a empatia. A empatia não é preparada para isso. Segundo o autor, não é. Bem, em relação a tudo isso que eu expus, muitas páginas à frente, o autor nos diz assim, ó, eu acredito que a nossa natureza emocional está sobrevalorizada. Temos instintos, mas também temos a capacidade de ignorarmos esses instintos e de pensar bem as coisas, incluindo as questões morais, e de chegar a conclusões que podem surpreender-nos. E é para lá que ele vai encaminhar o discurso dele quanto a esses fatores. O livro é muito rico em exemplificações, em considerações. Ele diz que a empatia, aqui me lembrou muito quando ele fala sobre isso, do que nós trabalhamos na filosofia clínica como prejuízos. E ele diz que a empatia é como um refletor, né, bem específico, aponta num ponto que está fora daquilo, ela não verá e a pessoa achará que é só aquilo. Uma miopia muito grave. Ele coloca assim, ó, a empatia pode provocar violência. É uma poderosa força que leva à guerra e a cometer atrocidades aos outros. Nas relações pessoais, ela é corrosiva. Embota o espírito e pode diminuir a força da bondade e do amor. Nunca viveremos em um mundo sem empatia, ou sem ira, sem raiva, sem ódio. E na realidade, eu não gostaria de viver em um mundo desse modo. Todos esses sentimentos se incorporam às nossas vidas de muitas maneiras. Mas, eu assim acredito, podemos desenvolver uma cultura na qual estas emoções ocupem um lugar apropriado, e este livro é um passo nessa direção. Existem muitos que argumentam o quão pouco confiável tem sido a empatia. E aqui ele cita inúmeros autores. Alguns deles nós já vimos, né, nesse curso de filósofos e a filosofia clínica, em outros semestres, como Sam Harris, vocês lembram do Sam Harris, Peter Singer, também, não é? Filósofo australiano, o Richard Davidson, também estudamos, quer dizer, vários que ele cita. Ele cita esses filósofos porque se aproximam do que ele está falando, cada um na sua área, dizendo isso em suas áreas, não é? Ele cita muito o Peter Singer ao longo da obra e muitos outros filósofos e pensadores que estão nos avisando sobre esse problema da nossa época. Bom, vou fazer a primeira parada aqui. Ele termina toda essa parte, essas dezenas de páginas aqui, com a seguinte conclusão. Não estou contra a empatia propriamente, mas contra a má aplicação da empatia. O reconhecer que a empatia não é o todo, e que a empatia mais a razão é uma grande combinação. A empatia é como colesterol. Existe o colesterol bom e o mal. Assim ele encerra toda essa parte da obra. Agora vou desligar o gravador para que possamos conversar um pouco antes de prosseguirmos nos aprofundamentos do nosso trabalho de hoje. Após essas várias considerações importantes que os senhores, eu sempre agradeço a colaboração de vocês, isso só faz enriquecer muito a aula e por vezes até desvia a aula do seu curso, dada a relevância de algumas colocações, não é? Por exemplo, pelo que conversamos, já ultrapassei aqui duas anotações que eu havia feito, vamos diretamente para outras. Então, muitas e muitas páginas para frente, o Paul Bloom coloca o seguinte: uma das razões para que eu esteja contra a empatia é tão impactante que se deve ao fato de que muita gente a assume como um bem absoluto. Nunca será demasiado rico ou empático. A empatia é inusual, inabitual nesse aspecto. Somos mais críticos quando se trata de julgar outros sentimentos, emoções e capacidades. Aqui reconhecemos as suas matizes. Sou um admirador do racionalismo, mas do racionalismo deliberativo, e defendo sua importância ao largo de todas estas páginas. Mas admito que também podemos, ele também pode nos levar para um mau caminho. E aí ele cita como um exemplo o nazismo, não é? Como você pode utilizar da racionalidade, justificar tudo pela racionalidade, criar elementos morais e outras coisas e estar infinitamente equivocado contra essas coisas. Então ele coloca a racionalidade, mas dentro de um critério de eleição fundamentado, não é? Não é a racionalidade pela racionalidade, não é disso que o autor vai nos propor, não. Agora ele chega num ponto da obra, muitas páginas para frente, na qual ele vai definir para nós o que ele entende por empatia. Vamos lá. O sentido de empatia que estou usando ao longo das páginas do livro é o mais típico, dois pontos. O ato de chegar a experimentar o mundo da maneira em que pensamos alguém mais o faz. A empatia, nesse sentido, foi analisada em detalhe por filósofos da ilustração do iluminismo escocês, que o chamavam por simpatia. De acordo com Adam Smith, temos as capacidades de pensar em outras pessoas e colocamos em sua situação na medida em que nos convertemos nesta mesma pessoa e, por conseguinte, formamos alguma ideia de suas sensações e, inclusive, sentimos algo, ainda que débil, de um certo grau, não totalmente diferente do que eles sentem. Aqui ele estava citando literalmente Adam Smith. Já é uma gramática mais arcaica, mais difícil aqui. Isto é o que eu penso acerca da empatia. Então ficou claro como ele contextualiza, como ele entende a empatia. Querem que eu repita a parte da definição? Eu vou repetir apenas a parte da definição para vocês, tá? O sentido da empatia que estou usando ao longo dessas páginas do livro é o mais típico, dois pontos. O ato de chegar a experimentar o mundo da maneira em que, assim pensamos, alguém mais o faz. Então, é o fato de você estar no consultório, por exemplo, a pessoa está na sua frente falando coisas para você, a vida, a historicidade, e você acha que está experimentando o mundo da maneira como ela experimenta. Né? Em um grau maior ou menor, isto para o terapeuta, para o Bloom, é o que ele conceitua como empatia. Ele tem razão, é o mais comum dos termos, o mais utilizado hoje pela maioria dos terapeutas e filósofos, né? Então ele apresenta também a definição, a frase, o termo, a expressão empatia cognitiva, né, que é oposta à empatia emocional. Na empatia emocional vai ao mundo do outro e se comove, né, ao achar que está experimentando as propostas dele via interseção, etc. Já na empatia cognitiva é ao entendimento. Você vai ao mundo do outro via entendimento. Né? Aí ele diz, a empatia no sentido de Adam Smith é definido, quer dizer, é a empatia emocional. E ela pode se dar de uma maneira automática, inclusive involuntariamente. Bom, vamos aqui trazer um pouco para a filosofia clínica. O autor não ignora vários elementos que nós também vamos considerar no âmbito da clínica filosófica. Por exemplo, é possível separarmos isso de uma maneira cartesiana? Nós temos uma régua. Se você está em interseção com alguém, você se emociona com o que a pessoa está falando, isso quer dizer que você experimentou lá o mundo pelos olhos da pessoa, se colocou no lugar dela. Então é simples assim, é uma chave, inverno, verão, ou há várias exposições nas quais às vezes, por exemplo, mesclamos proposições, adicionamos elementos, intensificamos outros, torcemos. Então há que se ter cuidado para nós, que trabalhamos na filosofia clínica, no consultório, muitas vezes essas diferenciações serão essenciais para o andamento dos trabalhos. Não quer dizer que sempre saberemos fazer ou que estaremos cientes de quando isso está acontecendo, não é? Para isso, todo o estudo que fazemos. Quando você, por exemplo, transcreve na historicidade, ali você está percebendo, não é? Nos relatórios, nos estágios clínicos, ao transcrever você vê. Por exemplo, a pessoa, muitos alunos, quando estão em fase de estágio, colocam coisas, situações, elementos que apontam para uma empatia, quando empatia não houve. Eles se deslocaram ao mundo do outro por um prejuízo deles. Por exemplo, alguns dizem, nossa, olha, hoje mesmo estava olhando um texto de uma colega que estava estagiando e ela colocou ali, ela atende alguém que tem hepatite, ela colocou isso, né? Que ela também já teve isso, ela sabe como é, etc. e tal. E ela, quando começa a discorrer sobre isso, ela coloca muito mais elementos dela do que da pessoa que está com isso aí. Só que ela não se deu conta. Olha, para isso serve o estágio, é exatamente para isso, para aprender a diferenciar, quando possível, esses elementos. Nem sempre será. Por vezes, na clínica, nós fazemos amálgamas, que são indissociáveis dos contextos e que não sabemos separar o que é nosso, o que é do outro. Às vezes ocorre isso também, né? Por isso, toda essa prudência nos estudos, nos aprofundamentos, etc. Ele diz, a empatia é mais que um reflexo. Ela pode alimentar, conter, desenvolver, estender através da nossa imaginação. Pode focar, pode dirigir-se à vontade. Em um discurso antes de ser presidente, Barack Obama descreveu como a empatia pode ser uma decisão. Vejam, como a empatia pode ser uma decisão. A este respeito, ele assinalou. Então, ele começa dizendo que o Barack Obama estava dizendo aqui sobre a importância, né, de ver o mundo. Ele diz assim, sobre a importância de ver o mundo através dos olhos de quem é diferente de nós. O menino, o obreiro cirúrgico que foi despedido, a família que perdeu tudo o que havia construído justo quando chegou a tormenta na cidade. Quando pensas dessa maneira, quando você elege expandir o seu âmbito de preocupação e empatia ao sofrimento dos demais, aí somos amigos. somos amigos em torno dos desconhecidos. É muito complicado não atuar neste caso. E é mais difícil ainda não ajudar. Bloom escreve: eu gosto desta citação porque ela proporciona um bom exemplo de como a empatia pode ser uma força para fazermos o bem. Neste caso, então, ele mostra como a empatia se desloca para isso, para o desenvolvimento, etc. Mas que, da mesma forma, ela pode ser deslocada, alocada para fazer o contrário. Eis o problema. Eis o problema de não defendê-la como universal, que é o que ele está nos propondo. Ele diz que Steven Pinker, que já trabalhamos aqui em outro semestre, no curso, não é? Ele diz que ele começou uma conferência sobre empatia citando uma lista de livros. Uma lista interminável de livros, sobre a empatia nos nossos dias. E ele falou que ao procurar lá na Amazon sobre a empatia, ele encontrou mais de 1.500 livros, aqui o autor Bloom. Falou que na nossa época é algo que está muitíssimo disseminado e geralmente defendido, não é? Inclusive em técnicas de mercado, autoajudas. Ele diz que entre os livros mais vendidos, volta e meia você encontra lá. Ele cita vários exemplos. Olha um dos livros que ele cita: Como Usar a Empatia para Criar Pessoas Amorosas e Produtivas. Entre outras coisas. Ele diz que há muita literatura que realmente é bem feita, boa, bem fundamentada, mas que muitas delas acabam endossando esses elementos que deveriam cuidar, que deveriam, né, ter cuidado. Bom, então, algumas páginas adiante, o Bloom nos diz: para cada problema específico, a falta da empatia é vista como o diagnóstico. Bom, aqui ele está falando das generalizações, ok? Você entra numa... vai ver um problema familiar, vai ver um problema de relacionamento afetivo, de casais, etc. Não estão se entendendo, apressadamente. Alguns vão dizer: olha, está faltando empatia aqui, como diagnóstico. É essa a crítica que ele está fazendo. Então ele diz: a falta da empatia é vista como o diagnóstico. E mais empatia é visto aqui como a cura. Emily Bazelon diz: o mais aterrador do bullying é a total falta de empatia. Fecha aspas. Um diagnóstico, aí ele complementa, um diagnóstico que aplica não apenas àqueles que fazem bullying, mas àqueles que não fazem nada para ajudar as vítimas. Bom, vejam, se no bullying está faltando a empatia, também é pelo bullying, muitas vezes, que a empatia será o veículo que vai fazer o bullying. Querem ver exemplos disso? Se você é empático com alguém que está sofrendo, por exemplo, não é, mas aquele que aparentemente causa esse sofrimento, você não tem a empatia. Ao contrário, para um, você é empático, seu coração vai, você se coloca no lugar dele, sofre com ele, protege. Para o outro, vamos supor, você não tem a empatia, você aplica a lei. Não, para esse aqui nós temos ética, temos código de ética, temos sistema jurídico. E às vezes, tirado o contexto e exceções, é a mesma coisa. Em algumas historicidades nós encontramos lá atrás uma pessoa que fez aborto e encontra mil desculpas e ressalvas, etc. e tal. Logo ela, que era toda religiosa, etc. Logo adiante, alguém faz o aborto. Num contexto até mais tênue do que o que houve. E ao invés de ela, então, usar empatia com essa pessoa, como usou com ela mesma, aqui parece esquisito, né, eu dizer, ela usou empatia com ela mesma, mas é que lembrem, algumas pessoas, quando elas contam a historicidade, aquele lá atrás que elas escrevem, que é na escola, crescendo e tal, não é ela que está aqui conosco, às vezes não é. Não é, às vezes é uma outra pessoa. Ela está se referindo a ela mesma, mas é uma outra pessoa. Às vezes é ela mesma. Por isso que eu usei o termo empatia. Porque aquela se dissociou e ela acha que aquele que ela está descrevendo é uma outra pessoa. Né? Lá na ocasião ela usou com ela mesma empatia. Agora, aqui, não. Com esse que faz aqui, ela usa a lei. Quer castigo, quer isso, quer aquilo. Vejam como um houve empatia, outro não houve empatia, houve outros instrumentos. Em filosofia clínica, nós não temos como defender, como fala o autor, racionalidades. Nós não temos como defender elementos morais acima ou abaixo de critérios empáticos. Como também não temos como defender a empatia. O que nós fazemos é, mediante a historicidade da pessoa e o estudo da estrutura do pensamento dela, nós veremos que para alguns, em determinados contextos, a empatia sim é indicada. É algo que dentro do acervo existencial que a pessoa tem é o mais apropriado. Mas em outros contextos, não. É prejudicial a ela, é nocivo para os propósitos, as buscas, os caminhos contextualizados dentro da base categorial. E aí teremos que usar outros elementos. Busca, racionalidade, moral, ética, abstrações, etc. O que tem na IP da pessoa. Muito bem. Vamos agora muitas páginas adiante. E depois de muitos exemplos, muitas páginas de estudos, o autor nos diz: muitos males não têm vítimas evidentes com quem empatizar. Não estamos de acordo com os que roubam casas ou que não pagam as suas contas, tiram, quebram o retrovisor do automóvel, ou que se colocam, furam a fila. Apesar de que nenhuma pessoa em especial seja afetada por ações como estas. Ninguém sente empatia por essas coisas. Aí é que se deve saber fazer mais moralidade do que empatia. Nossas decisões acerca do que é correto ou não, assim como nossas motivações para atuar, tem muitas causas. A moralidade de uma pessoa pode ter sua origem em sua concepção religiosa ou filosófica. Pode estar motivada por uma preocupação pouco clara sobre o destino dos demais. Quer dizer, é o que se chama de preocupação ou compaixão, e que para mim é um guia melhor, moralmente falando, do que a empatia. Para se ter uma concepção disso em ação, temos que ter em conta que agora mesmo há pessoas que estão atuando para fazer o mundo um lugar melhor no futuro, que se preocupam com o aquecimento global, com o esgotamento dos combustíveis fósseis, com a deterioração do meio ambiente, com o fracasso da resposta ante o acesso de grupos extremistas religiosos. Essas preocupações não têm nada que ver com uma conexão empática com alguém em particular, porque não existe. Mas, em seu lugar, eles têm sua origem em uma preocupação mais geral com a vida e com a prosperidade do ser humano. Ou seja, ele mostra que, e isso nós vemos na clínica, não é? Que vocês sabem que algumas pessoas, se você colocar um movimento empático diante delas, uma interseção consolidada em alteridade ou algo dessa natureza, elas anestesiam algumas seus critérios de juízos, seus critérios de racionalidade, colocando a perder, às vezes, situações muito delicadas. Olhem, vamos ver situações bem específicas de consultório. Uma mãe e um pai têm um filho que causa muitos problemas. Hostil, perdulário, muito agressivo, alguém que destoa completamente dos parâmetros familiares e faz isso por entendimentos que foram torcidos e más interpretações em torno de alguns elementos que eram de outra ordem, trocando, por exemplo, amor, achando que o amor que recebeu dizia respeito a controle, coisas assim. Bom, essa mãe vem ao consultório. Durante a historicidade dela, parece fortemente que ela tem uma empatia imensa com esse filho. Se coloca no lugar dele, compreende a revolta dele, sabe? Bom, ok, sente a dor dele, até a revolta dele. O que causa nela um grande sentimento de culpa, de punição para com ela mesma e outras coisas, e que a imobiliza completamente no sentido de um caminho que teria a ver com ela, que era um caminho de esclarecimento, de contrastes, às vezes esquemas resolutivos, argumentações derivadas. Ela fica refém dessas questões. Para alguns, em alguns contextos e situações, ir ao mundo do outro é ficar preso lá. Sendo que muitas vezes na clínica não é esta a orientação, não é esta a dimensão, nem um endereçamento existencial. Há que ter cuidado com esses elementos, ok? Eles são, por vezes, muito rápidos e insidiosos. O autor nos coloca muitas críticas a favor e contra os elementos empáticos. Muitas dessas críticas, prós e contras, já estão pré-sedimentadas. Elas já repousam num prejuízo no qual algumas pessoas estruturaram suas vidas, então elas não têm como recuar, por vezes não têm. Ok? Às vezes, só para citar um exemplo, às vezes uma pessoa pode ter o tópico 4, emoções, o amor que sente pela esposa, pelo marido, amarrada ao princípio empático. Então, mexer nisso pode mexer no sentimento que a pessoa tem pela esposa, pelo marido, até a tal ponto que pode quebrar o tópico, o elemento emocional, quer dizer, a emoção, o amor que há em torno disso. A pessoa se liberta, às vezes, do fator empático, mas perde o amor. E para algumas pessoas, tudo bem apurado e colocado numa balança, por vezes elas preferem sim ficar com o fator empático e pagar o preço das vicissitudes e de todos os problemas que acarretam por ser assim. Alguns querem prosseguir, tem como fazer, ué. Somos filósofos, estamos trabalhando existência e olha essas questões e outras muito problemáticas ocorrem, né? O autor nos diz o seguinte: há todo tipo de ato de generosidade no mundo real que não está motivado por um interesse empático. Algumas vezes não vemos porque estamos prontos a dar o crédito à empatia por qualquer ato, quando na realidade se deve a um outro motivo. Ele dá muitos exemplos, vamos ver alguns deles. Considerem a Zell Kravinsky, dono de uma fortuna de 45 milhões de dólares que doou para a caridade. Ficou frustrado porque sentia que mesmo isso, toda a sua fortuna não era suficiente. Mesmo doando tudo isso aos estranhos, né, pessoas necessitadas, apesar das enérgicas objeções de sua família. Então aqui é tentador ver alguém assim como uma pessoa super empática, profundamente motivada por seus sentimentos para com outras pessoas. Veremos isso. Mas, ao menos no caso de Kravinsky, se trata do oposto. Peter Singer o descreveu da seguinte maneira. Kravinsky é um homem, aqui ele está citando literalmente o que o Peter Singer escreveu, né? Kravinsky é um homem brilhante, tem um doutorado em educação e outro em poesia de John Milton. Ele põe seu altruísmo em termos matemáticos. citando estudos científicos que mostram o risco de morrer como resultado de um acidente no chão, um em cada 4.000 diz não haver que não haver acidente significaria que sua vida teria um valor de 4.000 vezes maior a de um estranho, uma valorização que encontra-se totalmente injustificada. Singer falando do Kavinsky, né? Singer vai mais além e argumenta que pessoas como Kavinsky, motivadas pela fria lógica e pelo raciocínio, na realidade fazem muito mais para ajudar as pessoas do que aquelas que estão sujeitas a sentimentos de empatia. Uma postura a que veremos durante toda esta obra. Vejam que os exemplos são muitos, né? Acho que aqui vocês já estão familiarizados com os assuntos últimos que pontuam a obra. Assim, existe mais na bondade e mais na moral do que existe na empatia. Quando se enfrenta a empatia agora e se a considera a empatia em relação à religião, em relação à razão ou a uma compaixão mais distante, isso pode resultar num conflito, em que exista um conflito. E se há um conflito, que a empatia em relação a esses outros deve ser a vencedora. Poderíamos pensar, por exemplo, que no debate em torno das advertências a que me referi nesta obra, tomar-se partido pela empatia seria o mais correto. Eu poderia questionar a moralidade de alguém que ajuda os outros, mas não há motivo para questionar a empatia. Aqui o autor nos chama a atenção para um elemento. Segundo ele, quando você usa um critério moral, não é, eu estou ajudando a pessoa porque o certo é ajudar a pessoa. Ele diz que isso é facilmente questionável. Você pode dizer, bom, mas isso é você então sente assim, você pensa assim. Ele diz que muitas vezes isso já não acontece quando você usou a empatia como instrumento. Quando você diz que se colocou no lugar do outro, sentiu a dor do outro e por isso viu-se chamado a acolher, atender, ajudar, etc. e tal. Isso, hoje nos nossos dias isso é tão forte, esse argumento, que muitos já dizem, ah, tá, ok. A empatia pela empatia, como um discurso de autoridade, já não precisa sequer mais ser sabatinado, como é sabatinado este outro exemplo da racionalidade. Eu fiz isso por causa daquilo. Ah, usou por quê? Então o outro pode entrar com os porquês também. Como se a argumentação derivada servisse para argumentação derivada. Lembram quando a gente estuda a interseção de EPs? Nós colocamos aquelas duas bolinhas lá no quadro, simbolizando uma estrutura de pensamento, outra estrutura de pensamento. Em seguida, nós relacionamos. Essa estrutura aqui dessa pessoa se relaciona com a outra. Muito bem. O que motiva grandemente esta primeira pessoa a estabelecer interseção com aquela segunda é, sobretudo, o tópico 4, amor, vamos supor, por exemplo, as emoções. Já o outro lá, não, é o tópico 1, como o mundo parece. Precisa constituir família, precisa também colocar o pão na mesa, porque está com sérios problemas, é uma questão também de distribuição de renda e outras coisas desse naipe. Vejam como isso se passa, não é? Esses elementos cruzados. Então, o que une a primeira, a segunda, é o tópico 4, emoções. O que une a segunda ao primeiro é o tópico 1, como o mundo parece. Muito bem. Por vezes, essas pessoas podem estar falando a mesma coisa, mas com propósitos e proposições infinitamente diferentes. Então, quando um diz para o outro, eu quero ficar com você, e o outro diz para o um, também quero ficar com você, parece que estamos na mesma linha de elemento tópico, ligação direta entre proposições. Mas só que um está falando distribuição de rendas, preciso ter uma família, aí etc e tal. E o outro está falando de amor. Aqui, esses problemas não são diferentes. Com o próprio autor, inclusive, ele pode estar defendendo um pressuposto de razão, racionalidade, moralidade, etc., como superior a critérios de empatia, por outros critérios. Isso, às vezes, até pela própria empatia, ele está fazendo um elemento como esse. Nós não sabemos. Teríamos que pesquisar aqui toda a historicidade dele, entre outras coisas, para termos uma ideia. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até aqui. Vamos prosseguir o nosso trabalho após várias considerações, reflexões que fizemos até aqui. Muitas páginas para frente, o autor nos diz: bem, como podemos propor uma prova para a empatia? Uma forma é ver quais são as consequências. Veja, uma prova para esses fatores que ele está dizendo da empatia, né? Ele diz que uma maneira de colocarmos tudo isso à prova é pelas consequências. Se a empatia, prossegue o autor, faz o mundo um lugar melhor, então seus defensores estão justificados. Mas se o resultado é que na prática, a empatia faz deste mundo um lugar pior, que nos leva a mais sofrimentos e menos prosperidade, que gera mais pena e menos felicidade, então haveria uma boa razão para buscarmos alternativas. Vejam aqui, ele entra em confronto agora aberto, não é? Depois de muitas exposições, ele nos diz. Vamos então, já que a empatia está sendo assim defendida abertamente, ele diz, vamos ver. Se gera então de fato uma melhoria, vamos ver. Se não gera, então temos uma opção de buscar alternativas aí. Aí ele diz, no entanto, nada podemos duvidar quando consideramos a moralidade. A moralidade. As consequências que se fazem depois de tudo. Se alguém chega a perguntar por que deveria salvar a uma menina que está se afogando, o tipo de pergunta que suponho é filosófica, se colocada, uma boa resposta é que se ela desejasse ali morrer, as coisas estariam pior. Ela se perderia de tudo que é bom que se tem na vida. E haveria um terrível sofrimento também para todos. Ao se afogar no rio, evitaria todas essas horríveis consequências. Em geral, uma maneira de tratar o ser bom e o fazer o bem é propor a atenção às consequências das nossas ações. A esta forma de pensar acerca do bem e do mal, que se chama consequencialismo, um conceito defendido por Bentham e John Stuart Mill, e em tempos mais recentes por filósofos contemporâneos como Peter Singer e Kagan, estes filósofos estão em desacordo em detalhes cruciais, mas compartilham um ponto de vista que maximizar os bons resultados é fundamentalmente do que se trata a moralidade. Nem todos, no entanto, são consequencialistas. E ele vai citar como um exemplo o famoso Kant, né? Os seus imperativos. Bem, então vejamos. Ele está propondo que, no caso de utilizarmos a empatia, se ela está piorando o mundo com seus radicalismos na nossa época, seus fanatismos na nossa época, suas discussões de toda a ordem, vocês veem o que acontece nas redes sociais, fica até... Muitos já nem querem mais participar de nada ligado às redes sociais, tamanha virulência de ataques, dado um argumento, dado uma posição, antes se dialogava e agora já vem direto ataques brutais e ofensivos, não é? Terríveis. Ele diz, bom, se o fator empático é responsável por isso, não é? Por ele, e por outras tantas coisas que estamos vendo na nossa época, talvez um fator que fizesse isso, o consequencialismo no elemento moral, quer dizer, vamos aplicar um elemento moral, dizer, olha, não é, a gente não considera correto, diante de um argumento de alguém, você dialogar ofendendo, humilhando, batendo. Ele diz que se colocarmos isso e verificarmos as consequências e aí começarmos os ajustes, talvez aqui tenhamos um elemento melhor. Ainda que ele reconheça que nem todo mundo pensa assim. Filósofos como Kant, olha o que ele vai falar sobre Kant. O famoso argumento de Kant acerca de que mentir é mal, não importa os resultados. Então aí já estamos diante de um outro postulado moral pesado, não é? Difícil para os nossos padrões de época, porque se vamos definir por imperativos, olha, teremos engessamentos aí tremendos. E quando o contexto pedir outras coisas, como faremos, né? E, portanto, quais são as consequências da empatia? Ela de verdade faz o mundo um lugar melhor? Ao que parece a resposta é sim. Mas depois de tudo, a empatia faz que as pessoas considerem a dor dos demais como a sua, se fosse a sua própria, o que motiva a atuar para terminar com essa dor. A empatia, veja, ele diz que ao que parece, a empatia sim faz o mundo melhor, né? A empatia é como um refletor. Ela dirige a atenção e ajuda onde é necessário. Mas os refletores têm um foco limitado. E é este o ponto dos problemas com a empatia. Não funciona em um mundo onde existe tanta gente necessitada e onde as consequências das nossas ações são difusas. Às vezes com efeito retardado e difíceis de calcular. Um mundo no qual o ato de ajudar uma pessoa, ou aqui e agora, pode levar ao maior sofrimento no futuro. Além disso, os refletores apenas iluminam onde apontam, não é? A empatia vai refletir muito mais os nossos prejuízos. Termo literal dele, os prejuízos. Usando Gadamer de novo. Bem, vamos ver aqui mais de perto isso que ele está colocando, não é? Por exemplo, eu já com a minha esposa já discutimos muito isso. Você está saindo aqui do mercado aqui perto do instituto, está indo para casa e tal, fez compras. Um menino, nesse inverno no Rio Grande do Sul, ontem estava fazendo 12, 13 graus, bate no vidro do seu carro. É o pezinho, você vê um chinelinho, manguinha de camisa, ele está com frio, está com fome, bate no carro, no vidro do seu carro. Muito bem. Não se trata mais aqui de empatia ou elementos morais. Se trata de qualquer ação que você faça aqui, trabalhar a estas e outras questões. Por exemplo, se você baixa o vidro do seu carro, de maneira amorosa conversa com a criança, não é? Puxa uma manta que você tem no banco de trás e entrega para a criança. Dá a ela comida, dinheiro. Muito bem. Você está ajudando essa criança? Você está perpetuando a condição desta criança? Se eu estou nessa ação, perpetuando, fazendo com que ela vá ficar na rua, com que ela se motive a continuar esmolando e achando que o horizonte existencial dela é o esmolar, desenvolvendo métodos e técnicas, eu estou ajudando essa pessoa se o meu intuito for ajudar? No entanto, se eu não der nada a ela, mostrando através do vidro que não se abre uma frieza, uma distância, uma diferenciação que mostra que apenas um de nós dois é humano e o outro não merece os referenciais humanos, estarei eu ajudando ao revoltar aquele coração e para que ela diga: não ficarei mais na rua, quero ser humano como aquele ser humano ali que fechou o vidro na minha cara, quero ser tão frio e distante e altivo quanto ele. Será que é isso? Será que essa situação pode ser reduzida apenas a esses dois postos antagônicos? Ou há outros que podemos considerar? Provavelmente há muitos outros. E a questão vai muito longe. E olha, estou falando de um ato específico. Vejam que em muitas situações na vida não se trata mais de dizer empatia ou moralidade ou racionalidade, e o alcance de uma ação ali focal pode ser o desdobramento de coisas anteriores que mostram esse modo de ser e posteriores também com relação a isso. Então, senhores, não se trata simplesmente de uma situação de vamos colocar a empatia no seu devido lugar e a moralidade no seu devido lugar, etc. Não se trata disso apenas. Esse é o tema de hoje abre um leque de considerações a partir dele. Não é? Para o autor, não é bem assim como eu coloquei. Ele tem um posicionamento muito consistente em torno desse assunto e bem pontual, tanto quanto ele coloca na obra. A empatia, ele diz, nesse sentido, ela distorce os nossos juízos morais, praticamente da mesma maneira que os prejuízos. A empatia também está limitada pelo fato de que enfoca os indivíduos específicos. Sua natureza como refletor nos torna incompetentes para o cálculo aritmético e míopes também. Não faz adequadamente os efeitos das nossas ações sobre os grupos de pessoas, não nos leva a abordar isso. E é insensível aos dados estatísticos, assim como às estimativas de custo-benefício. Bem, ele está falando num modo de empatia que causa aquilo que na filosofia clínica nós usamos o submodo de visão. Cria um balizamento, não é? Coloca um fosso, um abismo entre esses elementos. E então, onde haverá essa empatia não será considerado isso. Mas o que acontece se conseguirmos conversar? O que acontece se, por exemplo, com aulas como estas, muitos dos senhores começarem a pensar: ok, tenho em mim um forte fator empático, mas agora cuidarei para que ele converse com outros tópicos estruturais, não o deixarei tão sozinho lá à frente decidindo tudo, ouvirei mais, aproximarei da racionalidade, aproximarei mais da epistemologia, e aí eu acho que teria resultados mais interessantes. Alguns farão isso, ou pensarão que vão conseguir fazer, não é? Vocês sabem como isso funciona para cada pessoa. Algumas páginas adiante, ele diz: ele cita vários exemplos de problemas, ok? De como a empatia pode nos jogar com problemas muito graves pela seletividade com que ela se coloca em imposição. E ele diz: no entanto, uma razão razoável a tudo isso que estamos fazendo é que não se deve culpar a empatia por todo tipo de resposta desproporcional e irracional. O problema real é que não temos a suficiente empatia por outras pessoas além daquele círculo ali que você elegeu, ok? Se devemos sentir empatia por todas as crianças e suas famílias em Newtown, que é o exemplo que ele estava dando aqui há pouco, mas também deveríamos sentir por todas as crianças e por todas as famílias também de Chicago. E já que estamos falando disso, deveríamos sentir empatia por milhões de pessoas ao redor de todo o mundo, em Bangladesh, em Pyongyang, no Sudão, etc. Mas, no entanto, nós não podemos. racionalmente, podemos valorizar as vidas de todos eles. Podemos também dar importância nas tomadas de decisão, mas não podemos fazer, o que não podemos fazer é sentir empatia por todos eles. Porque ele diz que a empatia se tornou localizada, ok? Você vai eleger grupos, pessoas, animais, árvores, e mesmo assim, dentro disso fará segmentações. Uma pessoa que ama, por exemplo, cachorrinhos, gatinhos, pode achar natural que você mate uma aranha, uma barata, às vezes de maneira impiedosa, não é? Veja, o amor aos animais e a empatia por certos animais não corresponde à empatia por certos outros. O Peter Singer, numa das obras que já trabalhamos aqui, Ética Prática, dá esse exemplo, que nós amamos nossos bichinhos de estimação, nosso cachorrinho, jamais comeríamos nosso cachorrinho, de jeito nenhum. Nós queremos que ele viva com saúde, paz e muito feliz, mas não nos importamos que ele vá roer um osso de uma ave que foi, né, foi para um açougue, etc. E tal. Nós não temos a mesma empatia. É um churrasco, damos um naco de churrasco para o bichinho que fica feliz lá com seu ossinho, e nós não temos a mesma consideração, a mesma empatia com a vaquinha, com o boi, com a galinha. Não é? Então é disso que eles estão falando, esses autores, nos chamando a atenção para esses e outros problemas da nossa época. É interessante, não é? É interessante. A empatia é particularmente insensível às consequências que se aplicam de forma estatística, mas mais que aos indivíduos em particular. Esse exemplo do Peter Singer dá uma noção para vocês. Quem já leu o Peter Singer sabe o quão... essas palavras aqui são até delicadas, perto de exemplos que ele dá. Tem páginas ali que são realmente intransponíveis para se ler numa aula de Peter Singer. Quando ele mostra, por exemplo, como é um abatedouro por dentro e o que se passa lá, aí nós vemos, de fato, os problemas que temos na nossa época. E o Peter Singer não alivia. Ele diz que nós condenamos o nazismo. E ele é judeu, ele viveu isso com a família dele e com os antepassados dele. Sabe muito bem do que ele está falando. Ele diz, bom, nós condenamos o holocausto, o nazismo, etc. Mas não nos achamos tão ruins com o que fazemos com os animais. Nos matadouros, né? Bois, cavalos, galinhas, aves, nós não achamos que estamos fazendo nada disso. E ele diz como muitos nazistas não achavam errado o que estavam fazendo. Estavam seguindo ordens, achavam que era assim mesmo, que era uma limpeza étnica que precisava ser feita. Então judeus, ciganos, negros e outros, homossexuais, viciados, todos iam, na humanidade ia se ver livres, e achavam que era assim mesmo. Não achavam, muitos não achavam que estavam fazendo algo errado. Não é? E ele disse, nós não achamos nesse momento que podemos fazer um churrasco no final de semana, que está tudo bem, que não há algo errado com isso. Muitos não acham. Vejam, são dilemas, não é? Que fazem com que, como filósofos, pensemos bem. Não se trata aqui de culpar, de julgar quem quer que seja. Temos problemas aí para resolver, gente. Vamos a eles. Não é? Tomara que nossos filhos, netos, tenham pressupostos melhores que os nossos e consigam lidar de uma maneira mais plácida e mais amorosa com essas coisas todas. Estamos meio num turbilhão de dificuldade de toda a ordem. O autor também carrega mais agora nas tintas. Ele diz que todos esses problemas vão muito além da questão política. Eu vou argumentar que o que realmente importa, escreve o Paul Bloom, no que se refere à bondade nas nossas inter-relações cotidianas, não é a empatia, mas é a capacidade do autocontrole, a inteligência e uma maior difusão da compaixão. Atenção, o colega que falou há pouco sobre isso. Vejam, aqui o Paul Bloom dissocia a empatia da compaixão. A que será então que ele atrela a compaixão, não é? Como um elemento genuíno nosso, ser humano. Para ele, a maneira como fazemos, em grande parte, o exercício da empatia afasta o elemento da compaixão. Somos empáticos, mas não temos mais compaixão. Essa compaixão seletiva, na qual eu salvo um para condenar outro, isso pode ter o nome de compaixão? Seja, quer dizer, vejam as dificuldades, não é? E ele diz, na verdade, aquelas pessoas que têm um nível alto de empatia podem isolar-se demasiado da dor dos outros. Se assumem a dor dos demais, então estão menos capacitadas até para ajudá-los a longo prazo. A própria empatia evita que você possa auxiliar aquele que, pela empatia, você se isolou e foi para trás. Por exemplo, você vai a um hospital, chega ao hospital. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de ir ao hospital infantil e às vezes que sou chamado para fazer atendimento a crianças hospitalizadas, se há um colega que eu posso pedir ajuda para ir, eu peço. Para mim, sempre é uma questão muito difícil, pela minha estrutura de pensamento, ajudar essas crianças que estão ali, porque eu faço um movimento empático muito forte. E com isso põe a perder muito da ajuda clínica que elas vão precisar. Salvo nos casos em que a empatia é o submodo a ser utilizado. Aí está tudo bem. Mas eu sou muito cuidadoso com isso, né? Com essas questões. Os limites que cada um de nós tem nas suas estruturas de pensamento, não é? Para o nosso trabalho. Aqui ele está dando exemplos em torno disso. Às vezes a sua empatia é tão forte que você, ao invés de ajudar, você atrapalha a pessoa com quem você fez a empatia. Você entrou tão forte no coração da outra pessoa, sentiu tão profundamente tudo que é nela, que ao invés agora de poder ajudá-la, você atrapalha. E às vezes pesa o mundo da pessoa. Considerem também isso, por favor. Ele diz que também existe um outro tipo de empatia, e é essa que ele vai trazer agora. Ele diz, aqui ocorre nas cabeças das outras pessoas, você compreender o que ocorre na cabeça das outras pessoas, saber, entender o que motiva outras pessoas, o que é causa da felicidade para elas, de dor para elas, o que elas consideram humilhante ou enaltecedor. Não estamos falando sobre aquilo que sentem, a dor que elas sentem, mas aquilo que entende que elas, o entendimento em torno do que elas estão sentindo, da dor que estão sentindo, em torno daquilo que necessariamente elas tenham experimentado. E também me coloco contra esta outra forma de empatia, que é a empatia cognitiva. Será que estaria contra ela também? Não, eu não poderia estar. Se você vê, vejam aqui, ele não se coloca contra essa forma, não da maneira como ele se colocava antes contra a empatia emotiva, ok? Ele diz que nesse caso ele não poderia estar. Se você vê na moralidade a função e as consequências das nossas ações, e todo mundo vê dessa maneira, ao menos em parte, se deduz então que para ser um bom agente moral se necessita entender como funcionam as pessoas. Como poderia fazer feliz as pessoas se não tem a menor ideia do que faz essas pessoas felizes? Como poderia evitar lastimar se não sabem o que é que causa dor a elas? Grande aproximação da filosofia clínica, hein? Grande aproximação nessa parte. Não é? Tentar compreender, entender o outro, até para poder fazer ou não um elemento empático, emocional, como vimos há pouco. No entanto, ele também coloca algumas restrições, ok? Ele diz, os psicólogos, os pais, têm muita empatia cognitiva, não é? Os sacerdotes, mas também também tem esse modo de empatia, os sedutores, os torturadores, os manipuladores. Olhem aí, não é a restrição que ele vai colocar sobre essa empatia cognitiva. E ele dá inúmeros exemplos aqui sobre isso, sabe? São pessoas que vão manipular, vão capturar outras pessoas em armadilhas para via empatia cognitiva. Mas consegue entender o outro de uma maneira fria, sabe? E a partir dali usam, manipulam, abusam das outras pessoas. Há muitos casos assim. Casos muito perigosos acontecendo, não é? E quando se fala, ele dá como exemplo que houve em 1984, de George Orwell, citando aqui o que houve com Winston, um personagem, e não é só no âmbito do governo e tudo, não é? Isso aí no âmbito pessoal, vocês sabem. No entanto, ele diz, a empatia cognitiva é uma ferramenta útil, necessária para aquele que deseja ser uma boa pessoa, mas moralmente é neutra. Creio que a capacidade para sentir empatia emocional, a que os filósofos como Adam Smith e David Hume, não é, chamam de simpatia, ou simplesmente empatia, é que é defendida pelos acadêmicos, e que é defendida pelos acadêmicos, teólogos, educadores e políticos, é na realidade moralmente corrosiva. Se tens problemas para tomar uma decisão moral e tentas sentir a dor ou o prazer de alguém, deveria deixar de fazer isso. Este isolamento empático pode proporcionar algo de satisfação, mas não é a melhor maneira de ajeitar as coisas e pode levar a tomar muitas decisões más e a maus resultados. É muito melhor usar a racionalidade e fazer uma análise custo-benefício com base em uma bondade e compaixão, mas mais distanciada. Bem, senhores, para os propósitos da nossa aula de hoje, ainda assinalei várias outras coisas, mas acho que aqui está de bom tamanho. Fica o convite para que leiam a obra na íntegra. Olhem, a parte sobre... Vou assinalar aqui com vocês alguns elementos. Ele trabalha depois muito, de uma maneira muito pontual e feliz, muito didática, a anatomia da empatia. Aí ele mostra os elementos internos, muito, muito bonito, um capítulo maravilhoso. Então ele vai trabalhar sobre o fazer o bem. É um desdobramento disso que vimos aqui, tá? Um desdobramento. Quando ele trabalha as questões da empatia na política, isso aqui vocês podem escrever vários artigos filosóficos a respeito. E vão reconhecer muito do que acontece nos nossos dias. Toda a parte sobre intimidade mereceria uma aula à parte. Essa realmente mereceria uma aula à parte. Talvez eu trabalhe isso aqui lá no curso Afetividades, porque há realmente aqui muitas lições importantes quando trabalhamos relacionamentos afetivos, etc. Há um capítulo muito delicado, que é o capítulo da violência e da crueldade. Ele mostra, a partir do nazismo, a partir de 1945, no campo de concentração, o que houve. É um capítulo muito de difícil trato, ok? Então ele direciona, a partir de Aristóteles, o leitor para a Era da Razão, mostrando que temos, sim, temos uma oportunidade de trabalhar tudo isso, mas que, seja ela qual for, terá que conversar com a racionalidade. Para o autor, falarmos em empatia fora da racionalidade, ele não vê como um caminho, ele vê como um perigo, e que dá título à obra dele, Contra a Empatia. É disso que tratou o Paul Bloom nesta obra dilemática, difícil para os nossos dias, mas inspiradora, sobretudo para nós que trabalhamos em clínica. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre isso que vimos hoje aqui.